Vai, vai, vai. Edição de Vamos Todos Morrer. Suécia é o nosso destino. Bora lá.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Tem batom nos dentes? Não.
Um bocadinho. Limpa aqui, ok.
Pois é, neste dia em 1689 morri em Roma aos 62 anos.
Oh, tão nova. Oh, Deus meu.
Cristina Tina, a rainha da Suécia e uma das mais fascinantes mulheres da história da Europa. É verdade, a nossa Cristina Tininha, nasceu em 1626 em Estocolmo, a capital da própria da Suécia, e era filha, naturalmente, do rei Gustavo Adolfo e da mulher, era um casal muito simpático.
Gustavo Adolfo, Gustavo que rica Adolfo. Combinação.
Gustavo
sim,
Adolfo. Estes reis já tinham tido 3 filhas, todas elas tinham morrido em bebés, e esperavam desta vez um rapaz, e os seus desejos pareciam ter sido atendidos quando eles viram o pequeno recém-nascido. Ele era todo cheio de muito peludo e a gritar assim em plenos pulmões, e pensaram, olha, tivemos um rapaz, só que o engano foi desfeito logo a seguir, era não um rapaz, mas a nossa Cristina. A mãe parece que ficou um bocadinho desapontada, mas o rei não. Ele disse, isto promete, se ela conseguiu nos enganar a todos, isto aqui, temos aqui bicho,
bicho, para valer.
Maluco. E o pai, de facto, adorava esta filha logo desde a primeira hora. Era uma série de exclusões de outros homens da família real, mas chatice ali da família, fez com que Cristina fosse logo desde do nascimento considerada a herdeira do trono do pai. E assim foi, quando ela tinha apenas 8 anos, o rei morreu no campo de batalha e, segundo a sua vontade expressa, Cristina tornou-se rainha. Na verdade, para arranjar este problema dela ser uma mulher, o título oficial dela era rei da Suécia, apesar dela ser naturalmente uma mulher. Os primeiros anos da regência, ela era muito criança, como eu disse, não foram fáceis. A mãe era bastante passada dos cornos, é preciso dizer, ou seja, mandaram o marido morto lá da batalha.
O que é que a senhora fez?
O que é que fez? Manteve-o no caixão, disse assim, só vai ser enterrado quando puder ir com ele. Então teve durante 1 ano e meio caixão aberto numa
da
sala.
Sua morte?
Sim, acabaram por ter que resolver a situação.
Resolver
de outra maneira.
Sim. Oh, menina, você vai.
1 ano e meio não é fácil para um cadáver, não é?
Pode
e ela
ali.
Estava na sua via, na sua bolha, e lá dá beijinhos todos os dias, até que alguém tomou mão naquilo.
Oh, meu amor, estás tão sugadinho
hoje.
Está
cada vez melhor.
Sim, sim.
Está cada vez melhor. Mais faria a senhora com o cadáver, isso aqui não tem
pois
os relatos. Não,
estava a minha cabeça
usava como
suja, estava a pensar isto.
Chega. Lá, de facto, o governo acaba por tomar mão naquilo, mandam, enterram o rei e mandam a senhora dar uma volta ao Vilhar Grande e fecham-na lá num castelo. E, entretanto, é preciso arranjar quem tome conta da pequena Cristina. Para evitar que ela se afeiçoasse a uma única figura feminina, escolheram uma série de mães emprestadas, juntaram-se um conselho de mães. Isto parece ter resultado é que nenhuma destas mulheres consta sequer das suas memórias, das memórias que ela escreveu adulta. E elas encarregaram-se da sua educação em tudo igual à que ela teria recebido se fosse um rapaz. Ela é considerada, e foi considerada sempre uma das mulheres mais cultas do seu tempo. Ela falava uma pilha de línguas que incluíram hebraico, árabe também. Dizem que ela passava alegremente mais de 10 horas por dia a estudar um pouco de todos os assuntos e, claro, que o espírito da época descreve.
Claro.
Nem parece uma mulher. Parecia uma mulher.
Infelizmente, bem, até há 50 anos...
Tem a inteligência de um homem, uma coisa que sempre se disse dela contemporaneamente. Para além dos feitos políticos, ela foi uma verdadeira mecenas da arte, que pôs a Suécia no mapa cultural europeu. Ela encomendou centenas e centenas de pinturas, de esculturas, o Diabo a 7. Ela colecionava quase obsessivamente livros, manuscritos antigos, instrumentos científicos. Foi mesmo uma das mulheres mais
do
cultas interessadas do seu tempo. Ela também foi muito apaixonada pelo teatro e até fazia uma perninha como atriz amadora. Ela convidou para a sua casa os maiores vultos da cultura europeia, com quem ela ficava a discutir filosofia, religião e outros assuntos durante horas e horas a fio. Foi ela que organizou também os primeiros campeonatos de sueca para velhos reformados. Ela que criou estes campeonatos. Já estou a brincar. Mas eu já aqui falei a propósito dele.
Quantos seguidores é que ela tinha no Instagram?
Ela tinha cerca de 10 milhões, mais ou menos.
Uau,
são suecos.
Era mesmo influencer, mesmo à série.
É, mesmo ali, não era a brincar. Eu já falei aqui a propósito dele, mas ela manda, até certa altura, chamar o Descartes para a sua corte, só para poder conversar com o grande gênio, mas o frio de Estocolmo, e as horas a que ela o mandava acordar, logo para fresca, às 4 da manhã, para irem discutir, fez com que ele morresse pouco tempo depois, lá na Suécia, nós já aqui falámos a propósito dele. Ela percebeu, a certa altura, as limitações sociais que a sua condição de mulher lhe trazia, Então decidiu nunca casar, nunca ficar sob a influência de um homem. Uhum. Isto causou algum escândalo na corte na altura. Ela terá sido influenciada pela vida da Rainha Isabel I de Inglaterra, era um ídolo para ela, a chamada Rainha Virgem. Agora, a Cristina não casou, mas não quer dizer que tivesse morrido estúpida.
Claro,
já seguiu outra linha da Rainha Isabel I. São conhecidos muitos amantes, quer homens, quer mulheres. Uhum. Sobretudo as relações com os homens era mais.
Aproveitou bem,
stand,
não é? Sim, sim. Aproveitou bem esta vida.
Oh, sim, sim. Morra Cristina, morra farta. Com as mulheres, é conhecido que manteve algumas relações amorosas durante muitos anos, mas homens era mais. Encontrava num bar.
Uma coisa mais rápida.
Sim,
sim,
como
sim,
é que te chamas? Uh-huh. Senta-te aqui, não sei o quê. E então, onde é que eu ia? E entretanto, não sei se chegou a juntar na mesma cama homens e mulheres, espero que sim.
Claro.
Cristina, pá,
já agora,
assim é que a gente gosta. Bom, a imagem de marca dela, às tantas, começa a ser o enorme desprezo por tudo o que era o universo feminino da época. Ela não se penteava, ela usava uma trunfa imensa, começou também a ser uma das suas imagens de marca, o cabelo todo desgrenhado, e deu a certa altura a vestir roupa de homem. Aliás, passa muito essa imagem da Rainha Cristina, quase como uma coisa assim híbrida em termos de género. Ela vestia-se como um homem, porque era mais prático. Toma lá umas calças, toma lá uns jeans, uma t-shirt branca.
Básica, daquelas mais básicas.
Muito básica, muito, muito comum no século XVII. Bom, a sua vida era dedicada de facto a outras coisas, não era cá aos vestidos e às tiaras. Ela dedicava ao estudo, à leitura, com a exceção das 3 horas que ela dormia por noite. Ela viveu num país protestante, a Suécia, mas foi-se interessante cada vez mais pelo catolicismo, em parte por causa das conversas que ela tinha com o padre jesuíta António de Macedo, o secretário do embaixador de Portugal na Suécia. Ao fim, depois de 20 anos no trono, ela resolve abdicar e converte-se então ao catolicismo. Ela não deixou grandes saudades na Suécia, é preciso dizer. Ela tinha perdido bastante apoio popular, porque tinha um temperamento difícil, mandou matar assim umas pessoas e eles não acharam grande graça. Desculpem estar a coçar um mamilo para quem nos está a acompanhar e pelo Facebook. Uhum. Ela vai depois para garantir uma boa reforma e leva os seus livros e mais 255 criados, que uma pessoa altura não conseguia viajar sozinha, e vai-se fixar em Roma, numa das alas do próprio Palácio do Vaticano, onde ela se tornou a rainha da festa. Ela não tinha ainda 30 anos sequer e a sua vida foi uma escandaleira no Vaticano.
Já tinha torrado tanta vida.
É verdade. Entanto, ela continua a dedicar a sua paixão ao teatro e também tinha um temperamento de gancho, é verdade. E depois ainda tentou pelo menos 3 vezes voltar a ser rainha da Suécia. Uhum. Teve relações com os papas, umas difíceis, porque ela de facto era uma mulher muito escandalosa. Era uma mulher que gostava de fazer a vida lá à maneira dela, e portanto havia uns papas que eram mais amigos dela do que outros. Ela tornou-se um dos principais símbolos da chamada contra-reforma da Igreja Católica, que é um movimento de resposta da Igreja Católica ao protestantismo. Uhum. E ela viveu em Roma convidada por 5 papas, ainda que um deles a tenha descrito como uma rainha sem reino, uma cristã sem fé e uma mulher sem vergonha. Ela hoje...
Viva! Que bom!
Sim, é que a gente gosta. Ela tinha, aliás, tatuado isto no fundo das costas.
Das costas.
E ela é hoje uma de apenas 3 mulheres que está enterrada, ou sepultada, direi melhor, na cripta do Vaticano, reservada aos papas. Eis uma vida que seria considerada incrível se tivesse sido um homem, mas que é vista como escandalosa por ter sido de uma mulher. No caso, uma incrível mulher. A rainha Cristina da Suécia morreu faz hoje 332 anos.
Vamos todos morrer.